Amém, estamos de volta. Olha aí, compartilhe o link do nosso encontro para que pessoas possam ser aí abençoadas, edificadas, né, pelo poder vivo da palavra de Deus, né? E se segura na cadeira aí que Deus tem muita coisa para compartilhar com a gente nessa manhã, conforme ele colocou no meu coração ontem ao preparar essa mensagem. E a gente tem falado sobre isso, né, sobre essa questão de nós arrumarmos a nossa vida. E entenda, queridos, nós não somos perfeitos. Se a gente for trazer para o lado natural, não existe arrumação que seja perfeita. Num primeiro momento, a gente pode até olhar e falar, poxa, ficou bem organizado, ficou bem legal. Mas daqui a pouco a gente precisa de novo ir lá e fazer um ajuste, e mexer em alguma coisa, e de repente trocar alguma coisa de lugar. Assim é na nossa vida espiritual. Nós estamos nessa jornada. Você precisa entender isso. Nós não estamos assim, estou na igreja, aceitei Jesus, pronto, agora estou parado, não faço mais nada, não preciso, né? A minha parte não precisa. Jesus já fez tudo na cruz. É verdade, uma parte você está certo, ele fez tudo na cruz do Calvário. Mas existe a nossa parte, por isso é que eu preciso, não é Deus que precisa. Eu preciso, né, arrumar a minha vida, estar nessa jornada de santidade com Deus. E aí nós temos usado, né, o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, que fala muito ao meu coração. Porque a primeira parte fala de uma prática onde nós estamos vendo, né, o mundo, né, completamente afundado, queridos. Né, numa lama, numa imundícia do inferno. E eles estão fazendo isso com vontade. Né, inconscientemente, claro, né, a maioria dos que estão lá, mas estão ali. Ó, o injusto continua fazendo injustiça. Né, o imundo continua, né, nós temos visto, é só você sair. Ontem nós estávamos, né, num shopping, né, a gente foi lá na Tijuca para pegar os kits aí da corrida aí do pessoal, e são cenas assustadoras, né? O Satanás está pegando o ser humano e está criando verdadeiras aberrações, né? Então o mundo, né, ele está, né, empenhado em continuar na imundice. Então por que nós, como filhos de Deus, né, justos, santos, como está escrito aí, queridos, há também um posicionamento que eu e você nós precisamos tomar diariamente. Há um preço a ser pago diariamente por mim e por você. Então veja, está escrito aí, olha, o justo continue o quê? Na prática da justiça. Né? Não é só um conceito, não é só saber que está escrito em Apocalipse 22, 11. Mas esse precisa ser o meu estilo de viver, o seu, o nosso, da igreja do Senhor Jesus como um todo. Então olha, o justo continue, veja, né? É algo que é contínuo, é diário. O santo, a mesma coisa, né? Porque está falando de mim e de você, justificados, santificados em Cristo Jesus. É um processo, ele não terminou, ele só termina no dia que você fechar o teu zoinho, ou então Jesus voltar. Aí beleza, lá no céu você, não, você vai estar liberado desse processo de santificação. Mas enquanto nós estivermos aqui, essa é a nossa parte, né? Porque a gente precisa entender isso, para que a gente viva uma vida própria com Deus e uma vida própria com as pessoas. E isso precisa estar alto no nosso coração. Vida própria com Deus, vida própria com as pessoas. E eu tenho falado aqui, queridos, e eu não tiro essa frase de jeito nenhum, porque, veja, passa aí. Não foi? Deve ter dado uma travada. Legal. Eu tenho falado essa frase aí direto, queridos, e não vou deixar de colocar ela aí. Não existe arrumar a vida do meu jeito. Sai desse engano, dessa mentira do diabo. Porque não tem essa história de, não, pastor, eu tenho meu jeitão aí de viver minha vida com Deus e tal, 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 e não sei o quê. Nós, se estamos vivendo a nossa vida do jeito que a gente acha ou que a gente pensa, a gente está trilhando um caminho perigoso. Eu falo para você. Talvez você possa pensar assim, pastor, mas aí é muito legalismo. Não, não é legalismo, não. Nós estivemos lá no Remi, a gente viu várias igrejas reunidas e as pessoas estão pregando a mesma coisa. Elas estão falando sobre o mesmo assunto, sobre uma questão de uma jornada com Deus, uma jornada, né, onde Deus ele fala, Deus ele mostra, Deus ele pede e não aquilo que eu acho que eu penso. Porque senão, queridos, não vai dar certo, e nós temos falado sobre isso aqui. Deus, ele tem, né, e ele faz exigências para uma maneira de nós vivermos, que é a maneira que Deus ele quer que eu e você a gente viva. Pastor, eu consigo atender isso 100%? Nenhum de nós. Mas nós estamos nessa jornada e a gente não pode se afastar dela. Porque senão essa porcentagem ela vai caindo, né? Hoje eu vivo 90, vou me afastando, estou em 70, daqui a pouco estou lá fora, estou em 50, daqui a pouco eu estou vivendo a parte primeira de Apocalipse 22, 11. Eu vou estar na prática da injustiça, eu vou estar, né, me contaminando com essas coisas aí que o mundo pensa, acha, vive, e não tem como, queridos. Então a gente tem falado, né, sobre seis motivos, sobre seis razões pelas quais ele, né, Deus ele quer, ele requer, né, que a gente, né, viva uma vida de santidade. Porque não tem como, né, eu achar que a minha vida está no caminho, no prumo certo, se eu não estou vivendo essa jornada com Deus de santidade. Ok? Então, só para dar aquela recapitulada, né, a primeira razão, né, que Deus ele requer que a sua igreja ele viva essa jornada, essa vida, sempre procurando estar arrumadinha. Ah, primeiro motivo é esse, nós servimos a um Deus que é santo, e não tem como eu andar com esse Deus se eu não estiver vivendo uma vida de santidade. Uma coisa não combina com a outra, não dá. É por isso que tantas pessoas aí vivem, né, em crises de identidade, porque vivem as suas vidas ao seu jeito, né? E como é que vou viver uma vida ao meu jeito se o Deus que eu sirvo, que eu amo, ele é santo? Então, para eu andar com esse Deus, eu e você, né, nós precisamos viver uma vida em santidade com ele. Falamos sobre isso. O segundo motivo, queridos, que Deus ele requer, né, é que nós vivamos, né, essa jornada maravilhosa de santidade, é porque justamente é através desse processo que eu vou estar amadurecendo. A gente vai se tornando homens e mulheres maduros espiritualmente. A gente começa a sair de uma condição meramente carnal para nós vivermos como homens e mulheres espirituais, porque é assim que nós somos. O nosso verdadeiro eu, o verdadeiro Alex, não é o Alex que eu estou vendo aqui agora nesse momento, mas é o Alex que é o homem espiritual, a nova criatura, ok? E quanto mais eu caminho por esse processo, mais maduro espiritualmente eu vou me tornando. E aí as coisas do dia a dia, queridos, a gente começa a entender, a gente não cai na pilha do inferno. É? Essa semana, mais uma vez, rapaz, acho que os caras da moto eles têm algum problema comigo. Primeiro, te arrancou meu retrovisor. O segundo, essa semana, eu tô com o carro parado no sinal, daqui a pouco eu escuto assim, plá! Falei, ih, rapaz, o carro bateu, deve ser o cara, deve ter tirado o pé da embreada. Não, o cara da moto conseguiu, né? Conseguiu bater na traseira. Eu falei, rapaz, é inacreditável. Eu falei, Jesus amado. Aí o camarada passa do meu lado, vai. Aí. Foi mal, ué. Só faltou tocar. Knock, 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 have is done. Só faltou. Só faltou tocar a música da Jamaica e o cara do lado falando comigo. Ah, aí, pô, tá tudo certo. Aconteceu nada com o teu carro, não. Não sei o que e tal. Se a gente vive uma vida madura com Deus, beleza, saí do carro, olhei. Vou fazer o quê? Meu querido, presta atenção. Olha só, senão você se arrebenta aí. Senão você pega um cara que... Não sou eu, ele vai pegar e vai pegar o teu pescoço, o teu gogó, cara. Se não fizer coisa pior, pô, irmão, entendeu? Agora I love you. Foi embora com a moto. É isso aí. Então a gente precisa estar amadurecido, por quê? Porque estamos vivendo cada vez mais num mundo de malignidade. E se eu não tiver em alta com esse processo na minha vida, eu vou viver como todo mundo vive nesse mundo, querendo apertar o pescoço de todo mundo. Porque as pessoas estão doidas. Tem um livro aí, olha aí, fica aí, hashtag fica a dica. Aliás, temos livros aqui para anunciar. Cátia Angélica deve estar se contorcendo ali na cadeira, mas eu vou anunciar. Aleluia. É, mas tem um livro muito legal. Eu vou fazer, inclusive, uma série sobre esse livro aí, né, que fala assim, como viver nesse mundo muito louco. É o título do livro. Porque é a pura verdade. Mas não vai ter como eu viver nesse mundo que está cada vez mais louco, né, se eu não estiver dentro dessa jornada. Se eu não estiver crescendo e amadurecendo espiritualmente diante de Deus. Falamos sobre isso. O terceiro motivo que nós já falamos. Se eu não viver em santidade, em santificação, não vai ter como o quê? Resistir ao inferno, resistir ao inimigo. Porque, ó, acabei de te contar uma situação. E quantas situações você vive que o inimigo está ali perturbando, usando pessoas, né, para te ofender, para te magoar, para te perturbar? Se eu não estiver dentro desse processo, eu vou ser presa fácil. E aí eu vou querer, né, devolver na mesma moeda. Então a gente falou sobre a questão, né, de direito e dever, porque a gente sabe muito bem, ou eu acho que sim, os nossos direitos, mas muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso dever. Então eu coloquei aí, ó, vencer o inimigo não é só uma questão de se colocar em prática o meu direito, mas eu também preciso colocar em prática o quê? O meu dever, porque nós temos esses deveres. Ah, pastor, mas a sociedade, cara, você não está, né, você não faz parte desse sistema, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. O mundo, a palavra, continua recheada de deveres. E se eu não agir na prática do meu dever, como é que eu vou estabelecer um direito que me foi dado na cruz do Calvário? Não tem como. Não tem como vencer se eu não estou colocando em prática aquilo que eu preciso colocar. Como receber esse direito se eu não estou fazendo esse dever maravilhoso de casa? Hã? Semana retrasada, querido, nós falamos sobre esse quarto motivo, né? Se eu não vivo, né, essa vida de santidade, de santificação, como é que eu vou, olha aí, expressar a vida de Deus para os homens? Não é isso? Como é que eu posso expressar, queridos? Como é que eu posso mostrar Deus para as pessoas se eu estou fora desse processo? Se eu não estou nem aí, né, para a minha vida e o que ela pode passar por ela? Não, nada disso. E Jesus deixa isso muito claramente. Se você for lá para o Evangelho de João, você vê toda hora Jesus falando. João 14, 9, ele fala isso. Cara, quem vê a mim, vê ao Pai. A gente precisa olhar e falar, poxa, será que as pessoas quando me veem, elas estão vendo Jesus? Elas estão vendo de fato Deus? E isso não mudou. Assim como Jesus, ele era a expressão de Deus, eu e você precisamos também ser a expressão de Jesus. Veja, eu já falei isso e torno a repetir, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós cometemos erros, mas uma coisa é viver na prática, já fomos libertos dessa prática. A prática pecaminosa, Jesus já nos libertou, nos fez novas criaturas, mas nós vamos errar. Mas eu preciso, queridos, e você também, expressar Deus para as pessoas. Veja, se o mundo precisa de Deus, ele vai precisar ver Deus em quem? Em nós, na sua igreja. Mas aí eu faço essa pergunta, será que o mundo tem visto Deus em nós? E nós vamos falar sobre o quinto motivo que tem tudo a ver com isso aí. Será que de fato o nosso caminhar com Deus, o nosso viver com Deus, tem mostrado todo o amor de Deus pelas pessoas? Pastor Hélio fala uma frase, né, que essa frase é dele, eu vou colocar aí, e é uma grande verdade, a igreja do final dos tempos, ela precisa reaprender a andar em amor. Porque senão a gente está aí só reproduzindo os comportamentos que todo dia eu e você a gente vê e a gente assiste. A gente acaba corroborando e achando que as atrocidades que acontecem nesse mundo está tudo certo. E não está. Nós precisamos reaprender a andar em amor. E nós somos a igreja do final dos tempos. Você crê nisso? Amém? Nós somos essa igreja. Não adianta falar, não, pastor, que isso? Eu e você, nós somos a igreja do final dos tempos. Então nós falamos aqui também, veja, que amar ou andar em amor vai ser sempre um conjunto de quê? De comportamentos, de atitudes doadoras para com as pessoas. Ah, pastor, naquele momento ali do cara da moto, a vontade da carne qual é? Minha e sua, de qualquer um. É pegar o pescoço de um camarada desse. O cara, não adianta você estar dirigindo com todo cuidado, com toda cautela. Vem o cara lá que está lá, chapado, lá dormindo, sentado numa moto e faz o que faz. A vontade da carne é esganar o cidadão. Mas eu, não é porque sou pastor não, queridos, eu preciso mostrar um comportamento diferente do comportamento do mundo. Você também. Você também, cada um de nós. Ah, ficou uma semente plantada na vida daquele rapaz? Não sei. Mas a atitude que foi tomada naquele momento, eu te garanto que sim. Ah, pastor, ficou no prejuízo? Ei, com Deus eu nunca fico no prejuízo. Tira isso da tua cabeça, cara. Para de ficar olhando para o negócio do material. Material vai embora, se consome, se estraga. Foca em Deus. Para de ficar olhando para a tua conta bancária, com dinheiro e grana. Ah, pastor, mas eu preciso da grana para viver. Deus também sabe. E ele não vai te deixar faltar nada, ou ele já deixou faltar alguma vez para você. Levanta a tua mão aí. Pastor, Deus já me deixou na onça, na furada. Levanta a tua mão que eu quero ver. Duvido. Se você verdadeiramente é um cristão, filho de Deus, Deus não te deixa na mão. Então para de focar para o que é material, quebrou, arranhou, que se dane. Deus vai me dar recurso e vai consertar, vai me dar carro novo, estou nem aí. Mas o que eu preciso me preocupar, por exemplo, é com a minha casa. É em amar a minha esposa, é amar as minhas filhas. Isso eu preciso me preocupar. E Jesus, queridos, ele fala claramente. E a gente termina com esse texto lá de João, capítulo 13, verso 35. Ele diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E aí ele fala assim, ó, se tiverdes grana uns para com os outros. É isso que está escrito? Abre aí a tua Bíblia. Abre a Bíblia. Abre a tua Bíblia. João 13, 35. Ele fala lá, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem o quê? Influência. Pastor, eu conheço, tenho amigo, tenho amizade. É isso que está escrito? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. E eu não amo só quem eu gosto. Eu não amo só essa turminha aqui da igreja, gente boa. Eu amo todo mundo. Todo mundo que me prejudica, que me faz mal. Pastor, é difícil, é. É uma decisão de fé. De amar, de orar. Não é fácil, não. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas eu estou falando para você, pelo nome de Jesus, por essa palavra que me guia, que é possível se nós estivermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Esse é o grande problema. A gente não quer se encher, a gente não quer buscar. E aí, na hora que as coisas acontecem, eu vou reagir como todo mundo reage, como todo mundo faz. Hoje, queridos, a gente vai continuar falando o quinto motivo pelo qual Deus ele requer que a sua igreja tenha uma vida arrumada, tenha uma vida de santidade maravilhosa. Olha aí, segura aí na cadeira, é agora. Quinto motivo é porque é através da jornada da santidade que o verdadeiro caráter é trabalhado. E nessa manhã eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre caráter. Terceira vez que eu vou falar para você isso, nós não somos perfeitos. Para esse lado agora daqui, nós não somos perfeitos. Mas eu não posso tomar isso como base para viver uma vida, por exemplo, sem vergonha e de mau caratismo. Não, não dá. É claro que a gente sabe, né, que o homem, o ser humano, quando ele nasce nesse mundo, ele já nasce com uma natureza iníqua. Você sabia disso? Você sabia que o seu filho pequenininho é iníquo? Que isso, pastor, meu bebezinho gostoso? É, porque um dia ele vai ter que se decidir por Jesus. Todo mundo que nasce sobre a face da terra nasce debaixo da iniquidade. A gente fala, a gente orienta, a gente ensina, por isso tem que estar na igreja. Por isso que o teu filho tem que ver você aqui dentro da igreja. Para que ele possa olhar para você, não só pelo fato de você frequentar a igreja, mas ele poder ver que você vai à igreja e que aquilo que você ouve, você coloca em prática dentro da casa e aquilo chama a atenção. E aquilo salta aos olhos. Então, queridos, nasceu, está com esse, com essa natureza iníqua. E aí a gente precisa de Jesus para que essa natureza ela seja o quê? Transformada de velha criatura para nova criatura. Por isso a humanidade precisa de Jesus. Para que ela, né, tenha uma transformação, né, no seu homem interior. E aí eu vou conseguir, né, trabalhar essa questão do caráter de Deus na minha vida. E a gente tem visto, queridos, até infelizmente dentro da igreja, que uma pessoa de caráter hoje é uma coisa rara. É uma coisa rara. E nós temos visto, né, desvios de caráter em tudo que é área. É, a gente vê desvios de caráter, né, no meio das famílias, a gente vê desvios de caráter nos relacionamentos, no nosso trabalho, não é isso? E às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Eu tenho conversado com a minha esposa. Ela tem enfrentado, né, luta sobre luta no trabalho dela. Né? E ela tem na mão a escolha, né, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, de, vamos lá, não, se eu fizer dessa forma, eu vou estar fazendo como todo mundo faz. como todo mundo age. Mas se eu fizer dessa forma aqui, que é a forma de Deus, que vai deixar todo mundo sem entender nada, né, achar que é bobona, que é mané, que é tudo isso aí que o mundo fala da gente, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Então esses desvios a gente vê em tudo que é lugar. A gente vê, né, assuntos, né, como desonestidade, mentira, corrupção, falsidade, infidelidade. Né? A gente vê o quanto o homem ele tem sido destruído pelas trevas. É o que a gente mais vê crescer. E, infelizmente, eu digo isso com o meu coração triste e pesado, a gente tem visto isso também dentro da igreja. Desonestidade, falsidade, infidelidade. E aí, queridos, veja, caráter, por definição, do dicionário, diz o seguinte: é o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, de um grupo ou de um povo. Se a gente for pegar a nossa nação, a nossa nação, infelizmente, é uma nação sem caráter. Essa é a definição. Então, queridos, caráter nada mais é, né, do que é a expressão de verdadeiramente quem nós somos. E por isso precisa ser trabalhado, de cada um de nós. Beleza? Ó, levanta aqui minha mão. Levanta sua mão também, pastor Leandro. Aleluia. Todos nós precisamos ter o nosso caráter trabalhado por Deus. E a forma dele trabalhar é eu estar dentro dessa jornada e reconhecer que a minha vida precisa de mudanças. Quero ler com vocês um episódio que aconteceu na vida de Moisés. Abra lá comigo em Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Deus é maravilhoso, né? Deus não esconde nada da gente. Grandes homens e mulheres de Deus, mas que Deus ele não tem problema nenhum em esconder e mostrar, né, uma galera toda perfeita, não. Deus ele mostra, né, os desvios de conduta de Moisés, de Elias, de Davi, dessa galera toda. Ok? E aqui tem um, né, de Moisés. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11. Né, acompanha aí comigo a leitura. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia também. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Verso 12. Olhou de um e de outro lado. Presta atenção nesse verso, hein? Ó, grifa aí na tua Bíblia. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, o que que ele fez? Matou o egípcio. E o escondeu aonde? Na areia. Ó, verso 13. Saiu no dia seguinte, eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Verso 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Ó. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Verso 15, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Você prestou atenção no início do verso 12? Vou representar ele para você. Moisés fez assim, ó. Pastor, naquela época não tinha arma. É para a gente trazer para a nossa realidade hoje. Foi assim que Moisés agiu. Olhou de um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e aí, pimba! Se achou no direito de tirar a vida do egípcio. E aí eu te pergunto, queridos, qual foi o motivo, né, de Moisés, ele, antes de matar o egípcio, ele ter olhado para um lado e ele ter olhado para o outro? A pergunta que eu te faço é: se tivesse testemunhas ali naquele momento, ele teria matado o egípcio? Só pensa. Mas eu acho que a resposta é que ele não ia fazer isso, se tivesse alguém olhando. Então veja, queridos, naquele momento, né, a questão de não ter um público olhando determinou uma ação de Moisés. Vou repetir. Naquele momento, pelo fato de não ter público, o fato de não ter ninguém, nem de um lado, nem do outro, nem atrás, nem à frente, determinou um comportamento de Moisés. E por que eu li esse texto? Porque muitas vezes a gente age da mesma maneira, da mesma forma. A pergunta é, será que a gente também não faria algo, né, diferente se não tivesse ninguém olhando? Ou quando, por exemplo, a gente se encontra sozinho? É uma pergunta. Por exemplo, né, se aquilo que você assiste no celular, ou no seu computador, ou na TV, quando você está sozinho, será que você teria coragem de isso que você assiste, você está assistindo junto a uma pessoa? Para pensar. O que eu estou vendo aqui nessa telinha, ou no computador, ou na televisão? Ah, será que eu poderia, por exemplo, estar assistindo com a minha esposa do meu lado? Boa pergunta. Será que aquilo que eu tenho visto, mulheres, eu poderia chamar o meu marido para... Vem cá, dá uma olhadinha aqui nisso aqui. Vê esse vídeo aqui, dá uma olhadinha aqui. Será que eu poderia fazer isso? A gente percebe, queridos, que a coragem que Moisés ele acabou tendo, né, em matar o egípcio foi porque não tinha ninguém olhando. Não tinha ninguém olhando. E isso, queridos, continua acontecendo nos dias de hoje. A gente acredita, muitas vezes, que pelo fato de não ter ninguém olhando, ninguém presenciando, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Porém, queridos, aquilo que a gente acabou de ler, né? O texto que a gente leu já nos mostra, já nos ensina que mesmo aquilo que eu acho que ninguém viu, você pode ter certeza que vai ser descoberto. Ok? Então, queridos, caráter tem a ver com os valores, que é aquilo que a gente cultiva lá no nosso íntimo. São valores, né, que a gente pratica mesmo se não tiver ninguém para ver ou ninguém para observar. Né? O pastor da comunidade cristã lá de Ribeirão Preto, chamado Danilo Figueira, ele fala o seguinte, olha que frase legal. Tira a foto aí, anota, essa é uma frase legal. E aí eu vou trabalhar agora uma outra questão, chamado caráter e reputação. Veja o que, que ele diz. Ele diz assim, olha, o que eu sou à luz, ou seja, diante de todo mundo, determina a minha credibilidade. Só que aquilo que eu sou sem ninguém estar vendo, ou seja, no escuro, determina a minha autoridade. Diante dos homens, precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. E é por isso, e é por conta disso, que o que vale é o que eu faço para Deus e, consequentemente, coloco para o lado de fora, é que vai trazer para a minha vida e para a sua uma coisa chamada autoridade. Está lembrando? Dos filhos lá, do sumo sacerdote, do Seva, que tentaram expulsar aquele demônio? Ah, meu amigo, eles podiam ter reputação. Os filhos do sumo sacerdote, olha, bigode grosso, rapaz, maravilha, mas na hora da autoridade não tinha. Por quê? Porque não viviam uma vida de caráter. De caráter. Veja, querido, zelar por nós termos uma boa reputação, um bom nome, não há nada contra isso. Precisamos nos preocupar? Sim. Em nós termos uma boa reputação, até porque a própria palavra de Deus ela fala isso, olha aí, se você não sabia, saiba agora, Provérbios 22, capítulo 22, verso 1, diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Então veja, Deus não é contra eu ter um bom nome, e aliás, eu e você, nós temos que cultivar um bom nome, as pessoas têm que se lembrar de você, do Fernando, da Bárbara, da Tati, do Anderson, e falar, não, eu sei, eu conheço. É gente de Deus, é gente de boa reputação. Então Deus ele preza por isso sim. É um grande tesouro, queridos, que a gente precisa cultivar. Só que essa boa reputação, ela na verdade, ela tem que ser a extensão do nosso caráter. E não uma forma de nós, por exemplo, enganarmos pessoas. Porque muita gente tem feito isso. Né? Se preocupa. Lá, minha esposa pedindo para voltar, Jesus. Sim. Pá, 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 pá. Sim, senhora. Copiou a minha esposa. Aleluia. Se ela não copiar, eu não continuo. Não posso fazer nada. Continuo ali. Deu, me deu. Descansar. Aleluia. Então vamos embora. Ah? Maravilha. Então é isso aí. Ah? E se a gente for pegar a vida de Jesus, a gente vê Jesus confrontando, queridos, os fariseus justamente por conta disso. Porque eles estavam preocupados com reputação, mas eles não estavam nem aí para viver uma vida de caráter. Jesus confronta eles a todo instante. A respeito disso, cara, vocês estão mais preocupados com a reputação de vocês do que com o caráter, de que viveu uma vida própria para comigo. Ó, veja lá o que, que ele diz lá. Ó, Mateus capítulo 6, verso 1, isso aí é o Sermão do Monte. Ele está falando, olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E olha que interessante, queridos. Ah, Jesus também não era contra o ser visto, as nossas obras serem vistas pelos homens. Porque no mesmo Sermão do Monte, ele também fala isso aqui, ó, Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mas volto a dizer, queridos, a questão, né, volto a falar, né, nós temos sim uma boa reputação, mas a gente não pode parar nisso. Porque Jesus, ele confrontava os fariseus pelos fatos deles só estarem preocupados com a sua boa reputação. Jesus confrontava os fariseus porque eles somente queriam ser vistos e reconhecidos pelos homens. Eles estavam obstinados a construírem apenas uma reputação. Mas e ali, onde ninguém vê? E nas situações que acontecia? É, e o famoso corban, opa, não, opa, pai, viúva, não, deixa eu administrar aqui, aleluia. Eles fugiam da palavra, quando era algo, né, que eles deveriam mostrar o quê? O caráter de Deus, o caráter de Deus. E veja, não para por aí não, Paulo também fala sobre isso, olha lá, o texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 22 ao verso 24, na Nova Almeida Atualizada, veja lá. Diz assim, olha, servos, quem aqui é servo de Deus, diga amém. Ah, bem alto, amém. É, está falando então para você. Ah, só um amém do pastor Leandro. Olha aí, está falando para mim e para você. Ó, servos, obedeçam em tudo. Não só no que te agrada, não só no que você quer. Por isso que eu digo, né, não tem, né, viver vida de santidade do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. É do jeito que Deus, ele fala, ele ordena, ele manda. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores. Funcionários, obedeçam em tudo aos seus senhores. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores. Aqui na onde? No céu, pastor. No céu eu vou obedecer, não tenha dúvida. No céu eu vou obedecer brincando. Não vai ter problema nenhum. Eu vou obedecer de boa. Não, está dizendo que é para obedecer aonde? Na terra. É aqui, é agora. Por quê? Porque com isso eu estou fazendo plantio. Eu estou plantando na vida das pessoas. Obedeçam em tudo aos seus senhores. Veja, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Ó, pastor, quando o meu chefe está olhando... Não é isso? A gente vê isso dentro da própria igreja. Pastor, ele chegou. Rapaz, a galera... Tocou barata voa. Chefe está aí. Ó, não sirvam apenas quando vocês estão sendo vigiados. Visando o quê? Somente agradar pessoas. Não façam isso. Paulo recomenda para nós. Mas, aí ele entra. Com o que está escrito ali? Eu destaquei, bem grandão. Com sinceridade de coração. Porque, queridos, nesses últimos tempos, o que Deus está procurando é um coração sincero. Com a motivação correta. E não é por conta de título, de cargo, de posição, de... com sinceridade de coração. E mais o quê? Temendo o Senhor. Então veja, verso 23, tudo o que fizerem, façam, ó de novo o coração aí, de todo o coração. Como para quem? Como para o Senhor. como para o Senhor. Verso 24, sabendo que receberão de quem? Do Senhor. A recompensa da herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão o quê? Servindo. Pastor, mas ele, ela, eu já fiz isso, eu já falei isso. Ah, Deus, mas ó, ele é, né? Ele é das trevas, ele é adúltero, ele é mentiroso, ele é sem caráter, ele, só falei tudo aquilo que não era mentira. Mas aí Deus vira para mim e fala assim, bonitão você, ó, da mesma maneira que eu morri por você, eu também morri por ele. E aí Deus acabou com a conversinha fiada, que isso é conversinha fiada. De ficar escolhendo quem eu vou servir, quem eu vou... Isso fala, queridos, de um caráter cristão. Reparou ali na frase, ó? Não servindo apenas quando estamos sendo vigiados. Não fazendo apenas quando tem pessoas olhando. Não faço porque apenas viso. Claro, a gente faz, a gente serve pessoas. Ok, queridos, mas pense sempre em agradar a Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa ela vai falhar com você. Ela vai estar num dia azeda, ela vai estar num dia estragada, ela vai te dar... Como é que a Luísa está falando agora? Como é que é? O que é? É, alguma coisa seca, né? Um toco seco, alguma coisa assim que ela tem que falar. Nossa, a mamãe... Como é que é? Uma lapada seca. Meu Deus, tomei uma lapada seca. Eu vou te falar. Nossa, mamãe deu uma lapada seca no papai. Ah, mamãe deu lapada... Deixa eu cheirar a mamãe, né? É. Ai, meu Deus do céu. É, vou tomar uma lapada seca ao vivo, direto da internet. Ô, Jesus. Queridos, Paulo está falando que o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, nessa jornada que Deus nos propôs, é sinceridade de coração. Ah, então, Paulo, ele ensina para cada um de nós, se eu pudesse colocar, então, aí uma definição de caráter, via palavra de Deus, caráter é isso aí. É tudo que eu fizer, eu faça de todo o coração, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Isso é caráter. Isso fala de um caráter cristão. E eu vou falar para vocês, queridos, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Eu não posso evitar o mal ou me dedicar, né, a fazer o bem somente quando eu estou sendo visto pelas pessoas. Deixa eu te falar, mesmo que ninguém possa estar vendo, saiba que Deus ele está vendo. Mas ele não está vendo para te apontar o dedo, ele não está vendo para te julgar, ele não está vendo, né, para entrar de sola na tua vida, não. Deus ele vê tudo, ele conhece a nossa vida em detalhes, em cada detalhezinho, em cada ação, em cada tudo. Então eu preciso entender esse princípio, queridos. E para isso eu preciso empenhar, né? Empenhar a minha fé, honrar a Deus, agradar a esse Deus. Mas sabe o que é melhor de tudo isso, queridos? E aí eu já estou terminando, Musics. Né? Eu já estou terminando, é que a gente não está sozinho nessa tarefa. Isso é que é legal, né? Deus é fantástico. Né? Ele lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, né, Jesus fala assim, ó, eu vou rogar ao Pai e Ele vai nos dar um outro Consolador, a fim de que esse Consolador esteja para sempre conosco. Então veja, queridos, a gente não pode esquecer disso, uma pessoa divina passou a habitar em nós, habita em você e em mim, cada um de nós. Uma pessoa divina passou a habitar em nós, essa pessoa chama-se Espírito Santo. E ele, né, nos mostra, por exemplo, lá em Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados por ele são filhos de Deus. Que maravilha! Agora, deixa eu te falar, ele está nesse empenho de nos dar uma direção, de nos mostrar um caminho, de nos ajudar nas nossas escolhas, mas deixa eu te falar, queridos, essa também é uma grande obra do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós sejamos influenciados pela personalidade do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Que a gente possa ser, cada um de nós, influenciados pela personalidade do Espírito Santo. E ó, deixa eu te falar, É? Ser influenciado pelo Espírito Santo é justamente permitir que a personalidade de Deus exerça o quê? O comando nas nossas vidas. Não é você mais que comanda. Não é mais aquela frase, ah, pastor, mas é que eu tenho gênio forte. Para de declarar isso. Agora você vê. Que negócio é esse, cara? De gênio forte? Quem trouxe esse maluco é esse? Nós precisamos permitir, eu e você, a gente permite ser governado pela personalidade do Espírito Santo. Porque você imagina, querido, seria algo ilógico, sem sentido. Algo divino que mora em nós e a gente continuar a manifestar as características da nossa própria personalidade carnal. Não combina. Não. Entendeu? Ah, mas pastor, mas tem uns estudos aí, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Cara, se coloca debaixo da personalidade do Espírito. E você vai viver uma vida diferente. Em Gálatas, capítulo 5, verso 25, diz, se nós vivemos no Espírito, andemos também o quê? Na nossa carne? Claro que não. Se vivemos em Espírito, andemos também o quê? No Espírito. Então deixa eu te falar, o fruto do Espírito, ele é muito importante, fique de pé. Ele é importante, ele é essencial quando se trata a respeito de moldar o nosso caráter. Volto a dizer, queridos, todos nós aqui dentro desse santuário, nós estamos nesse processo de termos o nosso caráter moldado. Não vem dizer para mim que você que está tudo certo, que não está. Nós estamos nesse processo, nessa jornada do nosso caráter precisar ser moldado. E ser moldado de que forma? A perfeita imagem de Cristo Jesus. E veja, a grande pergunta nessa manhã é se nós, no nosso homem interior, nós temos aí pego, né, que já está dentro de nós, o fruto do Espírito. Porque está aí à tua disposição e a minha. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, está tudo aí. Tudo isso aí nada mais é para amoldar o meu e o seu caráter.